Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta quinta-feira, 6 de julho, aqui na capital americana, 32 graus centígrados, muito calor, aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Audrey Ridges. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Líder do grupo mercenário Wagner está de regresso à Rússia. Estados Unidos poderão fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia. Mas como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Parlamentares vão receber mais de 20 mil dólares do chamado subsídio de instalação. A UNIDA diz que a medida visa desviar a atenção dos problemas do país e toma uma decisão.
Partilhar em 50% o subsídio de instalação com a sociedade e outra parte no quadro das responsabilidades individuais. Decisão apoiada pelo grupo parlamentar e pelo Comitê Permanente da Comissão Política da UNIDA.
A pesca ilegal vai estar em foco aqui nesta emissão e também a situação económica, particularmente com a queda de valor do Kwanza. Uma figura proeminente do MPLA critica a política governamental.
Acima de tudo, melhorar a nossa política monetária. A nossa política monetária tem que ser diferente daquela que tem estado a ser exercida até agora.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, já regressou à Rússia. Prigozhin tinha ido à Bielorrússia como parte do acordo para pôr termo à rebelião promovida pelo seu grupo mercenário no dia 23 de junho. Lukashenko mediou o acordo, que incluía garantias de segurança para aquele líder, e o presidente bielorrusso disse agora que continua em vigor a sua oferta para que alguns dos mercenários possam ficar no seu país. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse desconhecer o paradeiro do líder do grupo Wagner e que Moscovo não tem tempo nem interesse no assunto. O governo dos Estados Unidos está a considerar fornecer munições de fragmentação à Ucrânia, revelou hoje um porta-voz da Casa Branca. Andrew Bates afirmou que essa possibilidade está a ser alvo do que chamou consideração ativa, mas que uma decisão ainda não foi tomada. As munições de fragmentação espalham pequenas bombas por vastas áreas, o que torna os civis mais vulneráveis, pois muitas permanecem por explodir. Vários países proíbem o seu uso. O anúncio da Casa Branca segue-se a uma declaração da Human Rights Watch, que acusou as forças ucranianas e russas de utilizarem bombas de fragmentação no atual conflito e que provocaram mortos e ferentes graves na população civil. Uma recente investigação daquela organização não-governamental de defesa dos direitos humanos indica que ataques ucranianos com bombas de fragmentação em áreas controladas pelas forças russas e pelas milícias russas no interior e nos arredores da cidade de Izum, leste da Ucrânia, durante 2022, provocaram muitas baixas entre a população civil. A Human Rights Watch considera que um eventual envio deste tipo de armamento vai provocar um prolongado sofrimento à população civil e comprometer a condenação internacional sobre a sua utilização. No Senegal, Birame Souleye Diop, presidente do grupo parlamentar da coligação opositora Yeye Askawi, membro do PASTEF, o partido do líder Ousmane Sonko, foi hoje detido depois de ter lançado publicamente dúvidas sobre a decisão do presidente Macky Sall, anunciada na segunda-feira, de que não se recandidatará a um terceiro mandato em 2024. Diop disse, e cito, "Evitem comer em casa dele, evitem beber a água, ele é capaz de vos envenenar e dizer, como já não temos candidato, vou voltar. E vai fazê-lo ao estilo do Ouattara", fim de citação, em referência ao antigo presidente da Costa de Marfim. O deputado pediu posteriormente desculpa pelas declarações. Moussa Sarr, advogado de Diop, disse que o deputado está a ser processado por difamação cometida por um membro da Assembleia Nacional contra um chefe de Estado estrangeiro, suscetível de prejudicar as relações diplomáticas do Estado e desacreditar uma instituição da República. No Zimbábue, 8 ativistas foram presos depois de um comício do principal partido da oposição ter sido proibido menos de 2 meses antes das eleições gerais de agosto, informou a coligação dos Cidadãos para o Desenvolvimento Hoje. O comício estava previsto para ontem em Tiretsi, durante o qual o seu líder Nelson Chamisa falaria. 2 dias antes, a polícia disse que não permitiria manifestação, mas centenas de apoiantes compareceram mesmo assim. Subiu para 17 o número de mortes causadas por uma fuga de gás num bairro de lata perto da cidade de Roxburgh, na África do Sul. A fuga deu-se num cilindro de gás que se pensava ser utilizado por atividades mineiras ilegais, disse um porta-voz da administração local. Entre as vítimas, conta-se uma criança de 1 ano de idade. 4 pessoas estão em estado crítico no hospital e o presidente Cyril Ramaphosa mandou investigar as origens do acidente. No Ghana, o Parlamento aprovou ontem, por unanimidade, a última versão da lei que endurece a criminalização de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais. O projeto sobre valores familiares adequados, que estava a ser discutido desde agosto de 2021, tem ainda que passar por pelo menos uma terceira leitura do Parlamento antes de ser ratificado, pelo presidente Nana Akufo-Addo. A lei a ser aprovada determina que qualquer pessoa identificada como LGBT incorra num crime punível com a pena de prisão de até 3 anos e aqueles que promoverem ou defenderem os direitos do grupo poderão também ser condenados a uma pena de prisão até 10 anos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. A Assembleia Nacional aprovou um subsídio de instalação para os deputados no valor de aproximadamente 27 mil dólares cada. Uma decisão que, como seria de esperar, está a gerar alguma controvérsia. Essa que abrange também os partidos de oposição, porque os seus deputados também vão beneficiar-se desse subsídio. A UNITA diz que os seus parlamentares só vão receber 50% desse valor, porque o resto será doado. Manuel José.
Liberty Chiaco, o líder do grupo parlamentar da UNITA, chamou a imprensa para esclarecer as razões de ter aceito o subsídio de instalação, ora atualizado pela Assembleia Nacional para os deputados da Casa das Leis. O responsável entende que a forma como se discute o assunto faz parte de uma estratégia do Executivo para desviar as pessoas do assunto principal, que é a crise social e económica que o país vive. A UNITA diz que recebe o subsídio de instalação avaliado em 22 milhões e 500 mil kwanzas e já tem destino pelo menos 50% deste valor.
O senhor presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Conceição Júnior, orientou o grupo parlamentar da UNITA a partilhar em 50% o subsídio de instalação com a sociedade e outra parte no quadro das responsabilidades individuais. Decisão apoiada pelo grupo parlamentar e pelo comitê permanente da Comissão Política da UNITA. Não há espaço para a diversão que busca desviar o cerne do debate público das causas da crise econômica e financeira.
E esta crise, segundo a UNITA, só tem uma razão.
O país está a ser governado por uma oligarquia que não investe na agricultura porque detém um negócio de importação de bens alimentares, como arroz, óleo, açúcar e outros. Não investe nas refinarias porque detém um negócio de importação dos derivados do petróleo e vende ao mesmo Estado angolano. A verdadeira causa da desgraça dos angolanos é a má gestão da coisa pública, a corrupção, o roubo do dinheiro público, a fuga de capital para o exterior, o branqueamento de capitais, a partidarização das instituições do Estado.
O subsídio de instalação atualizado pela Assembleia Nacional é um instrumento em que os deputados recebem no início de cada mandato e está cifrado agora em 22 milhões e meio de kwanzas. A Voz da América tentou ouvir um deputado à Assembleia Nacional pela bancada do MPLA, mas não fomos atendidos. Tentativas para ouvir um porta-voz do Executivo angolano também sem sucesso. Manuel José está em Luanda. Para a Voz da América.
De Luanda, vamos agora para Benguela. 2 semanas após a apreensão de centenas de toneladas de carapau no Namibe, em arrastões de bandeira camaronesa, na primeira grande operação em fase de veda, a Associação Industrial Angolana pede medidas severas contra a pesca por arrasto. A associação avisa que a atuação de outras bandeiras coloca em causa a soberania de um país que viu fugir quase 500 mil toneladas anuais nas últimas décadas. O aviso deste parceiro do governo angolano coincide com relatos de operadores artesanais obrigados a contornar embarcações industriais dentro da sua zona até 6 milhas náuticas. O governo promete medidas mais duras. De Benguela, o João Marcos.
Armando Felipe, membro de uma cooperativa de pesca artesanal, aponta as consequências das violações cometidas por navios estrangeiros.
Tem levado consigo uma pesca exacerbada do mesmo e levado consigo também os ninhos, os próprios lugares de esconderijo ou de reprodução da mesma espécie. Nós pescamos aqui nas baías e estamos a atravessar grande localidade. Tipo, temos barcos que pescam de saia daqui, Benguela até Namibe. Com a presença dos arrastões em barcos não sinalizados, tem também ocorrido grandes acidentes em alto mar. Os próprios arrastões é que eles pescam uma determinada quantidade exagerada daquilo que deveria ser feito e depois acabam por deitar o mesmo peixe no mar.
Lembrando que Angola chegou a ter uma média anual de 800 mil toneladas de pescado contra as cerca de 300 mil atuais, o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, assinala desperdícios de 1,5 mil milhões de dólares e pede ação imediata.
Nós estamos a apelar ao governo que tenha mão dura para quem transgride. O facto de sermos um país democrático, não podemos ser um país liberal que permite que outras bandeiras se ponham em cima da nossa bandeira. Nós não aceitamos como nacionalistas e, portanto, apelamos ao governo que isto tem que acabar. Ainda agora estão a pescar nas praias, a fazer arrasto e depois multas. O que é isso? Noutros países, sabe o que fazem? Retiram a tripulação e afundam os barcos. Vá à Austrália, vá à Indonésia, que eles ganham tanto dinheiro que não se importam que isso aconteça.
Angola, membro do Tratado das Nações Unidas contra a pesca ilegal e não declarada, poderá ter uma lei mais forte, segundo a ministra das Pescas, Carmen dos Santos, que falava de exceções em tempo de veda do carapau, a vigorar até 31 de agosto.
Damos a prerrogativa de pescar entre 10% a 15%. É neste valor que os prevaricadores aproveitam e dizem que aquilo corresponde a 15% da sua pescaria, mas não é verdade. Nós temos estado administrativamente a multar ou então a confiscar o pescado e a destruir, mas brevemente nós contamos fazer alteração à lei para que possamos ser mais fortes e ter aqui um pulso mais forte.
A governante tecia estas considerações na inauguração, recentemente, em Benguela, da pescaria Mormolo, propriedade da Omata Palo e Smart Frio, que tem na exportação do polvo a principal atividade. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos agora falar da economia e da enorme desvalorização do Kwanza, que está a resultar no aumento dos preços de produtos básicos, na maior parte dos quais importados. Mas agora surge uma crítica de um destacado membro do partido no poder, o secretário do Bureau Político do MPLA para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Pedro de Moraes Neto, atribui a atual crise cambial à falta de uma política monetária acertada e da diversificação da economia. Venâncio Rodrigues.
Pedro Neto defendeu uma política monetária diferente da que tem sido aplicada até agora, a mudança de métodos e a resolução do que chamou de problemas endógenos como solução plausível para a saída da crise.
Quais são essas soluções plausíveis? É meter o dedo na ferida. O que é que faz com que hoje a nossa economia não esteja a ser uma economia desenvolvida? É, acima de tudo, porque nós não diversificamos a economia no passado, precisamos diversificar a economia, precisamos de não depender do petróleo única e exclusivamente. E são estes os principais passos que o nosso governo encontra como soluções para a saída da crise. Acima de tudo, melhorar a nossa política monetária. A nossa política monetária tem que ser diferente daquela que tem estado a ser exercida até agora.
O dirigente do MPLA falava aos jornalistas à margem do ato comemorativo do Dia da Independência dos Estados Unidos esta terça-feira. Ele disse que um país que não tem uma política monetária acertada não pode ter resoluções acertadas do ponto de vista económico.
Se nós chegamos a esta situação porque os métodos não estavam acertados, então vamos mudar de métodos para sairmos desta crise. Em princípio, nós todos sabemos que a situação de nós hoje vivermos uma situação cambial degradante tem a ver com políticas eventualmente que não tenham sido as mais acertadas. Não sou nenhum milagreiro para vir dizer aqui que a solução é esta. Fenómenos endógenos e fenómenos exógenos levaram a que esta crise pudesse ter acontecido. Vamos sair da crise resolvendo os problemas endógenos e esperemos que os problemas exógenos ajudem a sair da crise.
Entretanto, o membro do Conselho Económico e Social do Presidente da República, José Severino, considera que os fundamentos da crise não estão propriamente na política monetária, mas na falta de diversificação das exportações que permitiriam ao país ter uma balança cambial mais confortável.
A crise cambial está aí, o problema está aí. Okay? Com todo o respeito da política monetarista, que também tem aí os seus lapsos, que é preciso corrigir. Mas os fundamentos da crise estão na economia não verdadeiramente diversificada, embora o PRODES tenha lá o SCI substituição. Pois é, o SCI é substituição de importações, fundamentalmente matérias-primas para a indústria. Só a celulose a funcionar pouparia 400 milhões de dólares por ano. O algodão pouparia mais 300. E, portanto, nós temos que pagar nestas atividades para termos uma balança cambial sustentável. A balança cambial que nós temos, as divisas que nós temos, não dão sustentabilidade. Dão apenas respiro. A parte monetária deriva dessa crise, ok? De não diversificarmos as exportações, ok?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 12.080 e 17.655 kHz. A Voz América também transmite na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone e no seu computador. E também pode acompanhar-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E é já amanhã mais uma edição do África Agora. O nosso convidado, José Maria Neves, Presidente da República de Cabo Verde. O tema, os desafios dos pequenos estados insulares. O programa em direto às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 de Moçambique, através da rádio, no Facebook e no YouTube. Continuam a acompanhar a Voz da América. Para limpar a terra para a agricultura, muitas comunidades rurais através da África usam a queima do capim. São as chamadas queimadas, que, no entanto, provocam muitos problemas, como nos relata agora o Isaías Soares, que está em Malanje.
A queima de capim seco para a caça e para a prática da agricultura nas comunidades rurais são algumas das causas apontadas para a ocorrência de incêndios em Malanje, com realce no período seco. A província de Malanje está entre as em que mais se registram queimadas anárquicas, que ameaçam o meio ambiente e inclui as do Kwanza Norte, Kwanza Sul e Uíge. No Parque Nacional de Cangandala, a palanca negra gigante está em perigo por causa do fenómeno, situação que leva o Gabinete Provincial do Ambiente, Gestão de Resíduos e Serviços Comunitários a realizar um estudo. Jacinta Pérez é a diretora do referido gabinete.
Na situação das queimadas, são quatro províncias. Então, nós, por fazermos parte dessas quatro províncias, chega a ser algo que devemos nos preocupar com isso. Devemos procurar a raiz do problema.
O município de Cacuz, onde vários hectares de cana-de-açúcar da fazenda Biocon arderam nos últimos anos por causa das queimadas, o município de Caombo e Calandula, as autoridades a nível provincial levam a cabo uma estratégia de prevenção. As consequências são enormes para a vida na terra.
Estamos a falar de abate de árvores e nós sabemos qual é a importância das árvores para o ser humano, para a vida. E quando estamos a falar de queimadas, estamos a falar mesmo da extinção da própria biodiversidade.
O Departamento Provincial do Instituto de Desenvolvimento Florestal, IDF, é o órgão do Ministério do Ambiente, que a nível local deve aplicar a Lei 6/17, Lei de Bases de Florestas e Fauna Selvagem, que penaliza todos que violam o meio ambiente. Apesar do número reduzido de fiscais, o chefe do referido departamento, Afonso Maquecha, diz que os infratores são levados à justiça.
As pessoas têm que ter consciência. O país está a evoluir com lei, com regulamentos. Então, aconselhamos constantemente as pessoas não periquem a vida selvagem, a vida das pessoas.
As consequências das queimadas anárquicas são visíveis. No município de Calandula, comuna do Cota, a Lei Abuta, cerca de uma dezena de famílias estão a relento, alegadamente por causa de um incêndio provocado por crianças que atearam fogo no capim. Madalena Gonçalves é uma das vítimas.
Não tem coisa para ficar de dormir, sentar mais, porque tudo casa queimou. A história é que resolve, não vou falar mais como.
Todos os dias são notificados queimadas em algum lugar da província de Malães. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos começar com o futebol da África Austral, a Taça da COSAFA. Taça, portanto, dos países da África Austral. E onde estão lá Moçambique e Angola, Mambas e Palancas Negras? O torneio está a decorrer na África do Sul. Iniciou-se já na terça-feira. Há três grupos de quatro nações cada. E por azar, ou por sorte, Angola e Moçambique estão no mesmo grupo, o grupo C, juntamente com as Maurícias e o Lesoto, o que à partida indica que Mambas e Palancas são os favoritos deste grupo. E é amanhã que jogam, na primeira jornada do grupo C, e frente a frente vão estar precisamente Moçambique e Angola. Não são, claro está, as principais seleções dos dois países. Angola traz a sua seleção de sub-23. O torneio serve para escolher e dar rodagem a jogadores mais jovens. Angola já venceu o torneio três vezes, 1999, 2001 e 2004. Moçambique nunca ganhou, ficou duas vezes em segundo lugar, em 2008 e 2015. Portanto, amanhã, frente a frente, Mambas e Palancas, e Mambas sem dúvidas a recordarem que em 2020 apanharam 3-0 dos Palancas. No cómputo geral, cada seleção soma duas vitórias e três empates, mas Angola, como já dissemos, detém o maior triunfo, 3-0. Hoje temos jogos do grupo B. Ilhas estão frente a frente, Seychelles e Comores. Zâmbia, atual detentor do título, defronta o Malawi. Já se realizaram jogos do grupo A. Nesse grupo, portanto, o grupo A, Botswana bateu o Eswatini por 1-0, Namíbia e África do Sul empataram a um golo. E do futebol africano para o futebol europeu, para falar de Kylian Mbappé, esse grande avançado do Paris Saint-Germain, o PSG. O seu contrato termina no próximo ano e agora o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, deu o ultimato. Ou assina já novo contrato, ou então vai ter que ir embora, vai ter que ser vendido. Razão do ultimato é óbvia. Se não assinar contrato, Mbappé vai-se embora no final da próxima época, sem custos para o clube que o adquirir. O PSG comprou Mbappé em 2017 por quase 196 milhões de dólares ao Mónaco e o presidente do clube, do Paris Saint-Germain, disse que não pode deixar ir embora o que chamou de melhor jogador do mundo sem custos. Vamos a ver o que vai dar. Quem está à espreita é o Real Madrid. PSG já ficou sem Messi, que vem para os Estados Unidos, para o Inter de Miami, onde tudo indica vai haver uma reunião de veteranos do Barcelona. Messi já lá está, como dissemos, assim como Sérgio Busquets, e agora há quase a certeza que Jordi Alba se vai juntar, embora ainda faltem chegar a acordo em detalhes finais. E depois, vejam lá, fala-se de Andrés Iniesta também ir para o Inter de Miami. Já tem 39 anos, esteve nos últimos anos no Japão, já não deve dar para jogar muito, mas se calhar A sua venda pode dar para vender ainda mais bilhetes. Ténis, Wimbledon, ontem Novak Djokovic venceu o australiano Jordan Thompson por 3-0, mas foi mais difícil do que parece. Os parciais foram de 6-3, 7-6, 7-5. Já nos femininos, a número 1 favorita, a polaca Iga Swiatek, não teve dificuldades em bater a espanhola Sara Sorribitormo. 2-0, foi à vontade, sem dificuldades, a passear. Parciais de 6-2, 6-0. E hasta la vista, Sara. Fica para a próxima.
Quando caminhamos para o final desta primeira meia hora, Angola aparece em 11º lugar na lista de países com mais milionários em África. São 2.400 e tem também cerca de 100 multimilionários, ou seja, pessoas que têm mais de 100 milhões de dólares, segundo a pesquisa realizada pela consultora Henley & Partners. Para muitos, isto não será uma surpresa, mas surpresa será talvez o facto de que Moçambique, que surge em muitos estudos económicos e sociais como um dos países mais pobres de África, ocupar a 16ª posição no ranking dos países africanos com maior cifra de milionários, mais de 1.100. Ramos Miguel.
Estimativas apontam para 1.100 o número de indivíduos que possuem mais de 1 milhão de dólares em Moçambique em património, e nos últimos 10 anos houve um aumento de 18%. E colocam-se algumas questões. Quem são os homens mais ricos e será que eles pagam impostos? O pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Jeff Essenal, não tem dúvidas. Essas pessoas não pagam impostos pelo fato de estarem ligadas à elite política e, por essa via, exercerem o controle sobre todo o sistema.
O imposto é obrigatório, é um poder coercivo, o Estado tem que cobrar um imposto. Então, esse poder não é exercido sobre essas pessoas. Essas pessoas, de uma certa forma, controlam o Estado.
Nesse caso, a solução seria qual mesmo?
São reformas difíceis, tornar as pessoas muito independentes. Independentes no sentido de que elas não sejam controladas pela elite política. E não vejo isso acontecer num curto espaço de tempo. Essas reformas de tornar as instituições independentes para poder exercer seu papel. Então é mais fácil o governo usar esse poder para as pessoas que não estão muito vinculadas com o partido do poder, as pessoas que não têm capital político. É mais fácil tornar de exercer o seu poder sobre essas pessoas, para as pessoas que estão no topo e no Estado.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, fez uma pesquisa e concluiu que uma maior tributação do segmento dos ricos do país poderia contribuir para os esforços de alargamento da base tributária da autoridade tributária, mobilizar financiamento adicional vital para reduzir o crescente déficit fiscal e desbloquear recursos para realizar despesas públicas que contribuam para o combate à pobreza. Para o diretor do CDD, Adriano Vonga, a situação da tributação é séria num país que já possui um número considerável de ricos.
São 2 bilionários num contexto onde o Estado moçambicano não consegue arrecadar receita para pagar salário aos funcionários públicos. Isto pode estar a significar que parte importante dessas pessoas não estão a pagar os impostos devidos ao Estado.
Ou parte importante dos recursos que deviam ser canalizados para o desenvolvimento estão a ser de outras formas, a ser canalizados para o enriquecimento ilícito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E assim, quando chegamos ao final já desta primeira meia hora, já está aqui o Amancio Miguel para a próxima hora desta emissão da Voz da América, um pouco da música de Cabo Verde com Lura.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e acompanhem a emissão vespertina da Voz da América nesta segunda parte. No som, Aldo Rodrigues realiza esta emissão, o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias que serão apresentadas dentro de instantes por Álvaro Luzer Andrade, líder do grupo mercenário Wagner está de volta à Rússia. Estados Unidos poderão fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do retransmissor local nosso da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página www.voaportugues.com. Mais notícias em português no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos na Bielorrússia. O presidente Alexander Lukashenko disse que o líder do grupo mercenário Wagner já regressou à Rússia. Yevgeny Prigozhin tinha ido à Bielorrússia como parte do acordo para colocar termo ao motim do seu grupo mercenário no dia 23 de junho. Lukashenko mediou tal acordo, que inclui garantia de segurança para Prigozhin, e o presidente bielorrusso assegura que o acordo continua em vigor para que alguns dos mercenários possam ficar no seu país. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, diz desconhecer o paradeiro do líder do grupo Wagner e que Moscovo não tem interesse nem tempo para o assunto. O governo americano diz estar a considerar fornecer munições de fragmentação à Ucrânia, segundo um porta-voz da Casa Branca. Andrew Bates afirmou que essa possibilidade está a ser alvo do que chamou consideração ativa, mas como a decisão ainda não foi tomada. As munições de fragmentação espalham pequenas bombas por vastas áreas, o que torna os civis mais vulneráveis, pois permanecem por explodir. Muitos países proíbem o seu uso. O anúncio da Casa Branca segue-se a uma declaração da Human Rights Watch, que acusou hoje as forças ucranianas e russas de utilizarem bombas de fragmentação no atual conflito, que provocaram mortes e ferimentos graves na população. No Senegal, Bihame Soleye Diop, presidente do grupo parlamentar da coligação opositora Yew Askan Wi, membro do PASTEF, o partido de Ousmane Sonko, foi hoje detido depois de ter lançado publicamente dúvidas sobre a decisão do presidente Macky Sall, anunciada na segunda-feira, de não se candidatar a um terceiro mandato em 2024. Diop disse, e cito: "Evitem comer em casa dele, evitem beber água dele. Ele é capaz de vos envenenar e dizer: como já não temos candidato, vou voltar. E vai fazê-lo ao estilo do Ouattara." Fim de citação, em referência ao presidente da Costa de Marfim. O deputado depois pediu desculpas. O advogado dele disse que ele está a ser processado por difamação cometida por um membro da Assembleia Nacional contra um chefe de Estado estrangeiro. No Zimbábue, 8 ativistas foram presos depois que um comício do principal partido da oposição foi proibido menos de 2 meses antes das eleições, informou a coligação dos Cidadãos para o Desenvolvimento nesta quinta-feira. O comício estava previsto para ontem em Chiredzi, no sudeste do país, durante o qual o seu líder, Nelson Chamisa, falaria. 2 dias antes, a polícia disse que não permitiria manifestação, mas centenas de apoiantes compareceram mesmo assim. Na África do Sul, subiu para 17 o número de mortes causadas por uma fuga de gás num bairro de Lata, perto da cidade de Bosberg. A fuga deu-se num cilindro de gás que se pensava estar a ser utilizado por atividades minerais ilegais, disse um porta-voz da administração local. 4 pessoas estão em estado crítico, morreu uma criança de 1 ano de idade e o presidente Cyril Ramaphosa mandou investigar as origens do acidente. As autoridades da Alemanha e Holanda anunciaram a prisão de 9 pessoas na Ásia Central que estavam alegadamente a planear ataques terroristas de grande impacto. Procuradores dos 2 países disseram que 7 pessoas foram presas numa área perto da fronteira com a Holanda e são cidadãos do Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão. O grupo tinha entrado na Alemanha proveniente da Ucrânia após a invasão russa. Tinha estado a identificar pessoas alvo tentando obter armas. 20 pessoas suspeitas de pertencerem ao grupo radical islamita Al-Shabaab foram mortas numa emboscada contra a polícia queniana no condado de Mandera, no nordeste do país, perto da fronteira com a Somália. O tiroteio trocado entre polícias quenianos e membros suspeitos do Al-Shabaab, que realizaram uma emboscada ontem, resultou da morte de 20 militantes e ferimentos de 8 polícias, revelou a polícia do Quênia através da rede social Twitter. E a secretária de Tesouro americana, Janet Yellen, chegou hoje a Pequim para encontros com entidades chinesas que deverão centrar-se em como resolver as crescentes tensões entre os dois países.
Treze horas e 36 minutos, começamos o espaço de análise e reportagem em Moçambique, onde há analistas que dizem que o aumento de milionários não se reflete na tributação. Repórter Ramos Miguel.
O número de ricos em Moçambique está a aumentar e o país já ocupa a 16ª posição no ranking dos países africanos com maior cifra de milionários, mas há quem questione se essas pessoas pagam impostos. Estimativas apontam para 1.100 o número de indivíduos que possuem mais de 1 milhão de dólares em Moçambique em património e nos últimos 10 anos houve um aumento de 18%. E colocam-se algumas questões. Quem são os homens mais ricos e será que eles pagam impostos? O pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Gift Esinalo, não tem dúvidas. Essas pessoas não pagam impostos pelo fato de estarem ligadas à elite política e, por essa via, exercerem o controle sobre todo o sistema.
Apesar de estar ter conhecimento quando devem cobrar a um indivíduo X ou Y, devido à posição dessa pessoa pública, o Estado não faz o seu papel. O imposto é obrigatório, é um poder coercivo. O Estado tem que cobrar o imposto. Então, esse poder não é exercido sobre essas pessoas. Essas pessoas, de uma certa forma, controlam o Estado.
Nesse caso, a solução seria qual mesmo?
São reformas institucionais. Tornar as pessoas muito independentes. Independentes no sentido de que elas não sejam controladas pela elite política. E não vejo isso acontecer num curto espaço de tempo. Essas reformas de tornar as instituições independentes para poder exercer seu papel. Então, é mais fácil o governo dar esse poder para as pessoas que não estão muito vinculadas com o partido do poder, as pessoas que não têm capital político. É mais fácil voltar a exercer a disposição do poder sobre essas pessoas, para as pessoas que estão no topo, controlando o poder. As instituições são muito mais profundas, não são superficiais. Por exemplo, a questão da centralização, por exemplo, todo o poder sobre o presidente, pode fazer com que o presidente, por exemplo, tem alguns interesses, um exemplo, tem alguns interesses, ele pode facilmente contornar as leis, por exemplo, em sentido fiscal.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, fez uma pesquisa e concluiu que uma maior tributação do segmento dos ricos do país poderia contribuir para os esforços de alargamento da base tributária da autoridade tributária, mobilizar financiamento adicional vital para reduzir o crescente déficit fiscal e desbloquear recursos para realizar despesas públicas que contribuam para o combate à pobreza. Para o diretor do CDD, Adriano Vonga, a situação da tributação é séria num país que já possui um número considerável de ricos.
São 2 bilionários num contexto onde o Estado moçambicano não consegue arrecadar receita para pagar salário aos funcionários públicos. Isto pode estar a significar que parte importante dessas pessoas não estão a pagar os impostos devidos ao Estado. Ou parte importante dos recursos que deviam ser canalizados para o desenvolvimento estão a ser de outras formas, a ser canalizados para o enriquecimento ilícito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 13h39 aqui em Washington, 18h39 em Angola, 19h39 em Moçambique. A população habita por cima de um subsolo rico em ouro que está sendo explorado por várias empresas, mas sobrevive com a falta do mais básico, água potável, escolas e hospitais. Estamos a falar de Manica, no centro de Moçambique. A miséria, tal como reporta o André Batista, em área de exploração do ouro, contrasta com a riqueza do subsolo.
A população reivindica desenvolvimento em aldeias cobertas de ouro e pobreza, no distrito de Manica, na província moçambicana com o mesmo nome.
Não estamos a desenvolver. Há anos atrás, sim, desenvolvíamos, porque até o que pode ver, de tudo que está a se ver aqui, construído por nosso galimpo, as nossas machambas, onde que a gente trabalhávamos.
Em Maculumase, campos agrícolas foram revirados por máquinas retroescavatórias em busca de ouro. A intensidade da exploração do ouro por várias empresas, incluindo chinesas, contrasta com a pobreza que caracteriza a região, situação que está a indignar a população.
Não temos estradas, não temos escolas.
Então, praticamente, vocês estão a ficar pobres em cima de ouro.
Sim, sim. É a nossa maior riqueza daqui, na nossa zona, porque mesmo os chineses, quando vêm, as empresas, quando vêm, levam as nossas machambas primeiro, onde que a gente cultiva. Então, ficamos sem onde cultivar, sem onde trabalhar.
As estradas estão degradadas e os poucos rios que escapam à turvação pelo garimpo são usados para lavar a roupa e consumo. O problema não é novo, diz Alfredo Josefa, líder administrativo de Forte Massiquesse. As empresas não praticam a responsabilidade social e os pedidos das comunidades para a implantação de serviços básicos são sempre rejeitados.
Qualquer pedido que nós impossamos à empresa, nada dá resposta. A partir da construção das escolas, ou bem dizer, das infraestruturas, inclusive as próprias vias de acesso, não estão nos arranjar nem pouco. Está nos prejudicar, na verdade, pela totalidade. Por exemplo, eles dizem que depois de nós trabalharmos um pouco, havemos de fazer o trabalho, mas por fim chegou de nos abandonar sem fazer nem nada. Já levamos para as instâncias superiores, mas não estamos a ver o sucesso da resposta até hoje.
Em 2021, 20 empresas produziram 224 kg de ouro e 600 kg de pedras preciosas no distrito de Manica e Barre, mais 30 kg que em 2022. O sociólogo Reginaldo Mutemba entende que a associação entre as elites políticas e o capital estrangeiro na exploração mineira propicia a reprodução da pobreza.
Coloca o Estado na condição de resolver sempre problemas sociais do que problemas econômicos capazes de tornar o Estado robusto.
André Batista, para a Voz da América.
A tendência de branqueamento da pele é uma prática cada vez mais comum e um problema que já chegou também à Guiné-Bissau. O nosso correspondente Lassana Kassamá conversa com uma mulher, Sona, que por força da pressão social começou a clarear a pele, mas hoje arrepende-se. Também conversa com uma jornalista e ativista, Artemisa Mendonça, que criou a campanha Eu Amo a Minha Pele para criar consciência sobre a beleza negra. Lassana Kassamá.
No bairro militar em Bissau encontramos Sona, que iniciou o processo de despigmentação da sua pele há anos. Ela falou-nos das suas motivações.
Eu segui as minhas colegas. Gostei e comecei a fazê-lo, porque também aumentou a minha beleza.
E hoje, Sona sente-se arrependida por ter clareado a sua pele.
Fiquei arrependida. Usei os produtos e agora quero voltar a ter a minha pele natural, mas já não posso.
Muitos guineenses não hesitam, entretanto, em censurar esta prática.
Nós somos negras também. Tem negras bonitas, ou todas as negras são bonitas. É possível falar da beleza na pele negra, é possível falar da valor na pele negra. E nós devemos sentir confortável com a nossa pele.
Depois de a pessoa constatar que, na verdade, tomou uma decisão errada, transforma-se numa pessoa insociável. A pessoa se esconde dos moradores, fica todo o tempo em casa devido à transformação que, em princípio, não queria.
As mulheres são as que mais transformam seus tons de pele na Guiné-Bissau através de alguns produtos cosméticos. A jornalista e ativista social Artemisa Mendonça lançou recentemente o projeto Amo a Minha Pele, com o objetivo de desencorajar a prática na sociedade guineense.
Nós precisamos acreditar que temos potência, que temos toda a bagagem para estar em qualquer sociedade. Nós não podemos nos resumir apenas na questão estética.
A metodologia usada pelas mulheres guineenses é o uso de produtos cosméticos e as consequências para a saúde humana são evidentes.
É irritação e inflamação de pele, porque o produto de melanina começa a baixar, então a pele fica sempre proteção do ultravioleta, do raio solar. Por isso que depois, com o futuro, desenvolve o cancro da pele. Isso que é um perigo mais grave destes cremes clareadores.
De notar que algumas mulheres são obrigadas a mudar seus tons de pele por parte dos próprios maridos, o que torna a prática difícil de erradicar no país.
A mulher não precisa se cobrar tanto de que eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, porque o homem quer. Não, desculpa lá. Se o homem quer que eu seja de jeito que ele quer, que ele faça isso à mulher. Eu já sou assim, eu quero ser cada vez mais melhor, mas não ao ponto de vista de que eu preciso ser assim porque o meu marido quer ou o meu namorado quer. Não.
Até porque nos últimos anos a despigmentação da pele é praticada também por uma parte dos homens guineenses. A socióloga Khadija Mané afirma que isso não só tem uma explicação sociológica, mas também uma base histórica.
Nós sabemos pela nossa história, pelos nossos ancestrais, o que eles passaram em termos de opressão, em termos da escravatura, os processos de colonização foram também não só pelo domínio económico, pelo domínio político, mas também tem o domínio racial, não é? Onde o caucasiano é tido como aquele que é importante na sociedade, aquele que tem poder, aquele que pode mandar. E o que o negro ou o africano tem que ser sempre visto do ponto de vista subalterno, da submissão, onde os homens são escravizados, as mulheres são escravizadas, muitas vezes violentadas. E isso traz toda uma consciência coletiva de que provavelmente algo está de mal em nós, porque o que é considerado bonito é o branco, a mulher de cabelo liso, olhos azuis, loiros, etc. Bom, então tem aqui toda uma influência, não só social, como sobretudo psicológico, porque há uma pressão psicológica que se fazia nessa altura às mulheres e aos homens para se sentirem inferiores.
Eu estava melhor, viste como a Artemisa está bonita. Eu era assim, preta fina.
Nassim Kesama, para a Voz da América.
Em Angola, a Assembleia Nacional aprovou um subsídio de instalação para os deputados de cerca de 27 mil dólares cada. Uma decisão que, como seria de esperar, está agora a gerar alguma controvérsia. Essa que abrange também o partido da oposição, porque os seus deputados vão também beneficiar-se disso. A UNITA diz que os seus deputados só vão receber 50% desse valor, pois o resto será doado. Manuel José.
Liberty Chiaco, o líder do grupo parlamentar da UNITA, chamou a imprensa para esclarecer as razões de ter aceito o subsídio de instalação, ora atualizado pela Assembleia Nacional para os deputados da Casa das Leis. O responsável entende que a forma como se discute o assunto faz parte de uma estratégia do Executivo para desviar as pessoas do assunto principal, que é a crise social e económica que o país vive. A UNITA diz que recebe o subsídio de instalação avaliado em 22 milhões e 500 mil kwanzas e já tem destino pelo menos 50% deste valor.
O senhor presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Conceição Júnior, orientou o grupo parlamentar da UNITA a partilhar em 50% o subsídio de instalação com a sociedade e outra parte no quadro das responsabilidades individuais. Decisão apoiada pelo grupo parlamentar e pelo comitê permanente da Comissão Política da UNITA. Não há espaço para a diversão que busca desviar o cerne do debate público das causas da crise econômica e financeira.
E esta crise, segundo a UNITA, só tem uma razão.
O país está a ser governado por uma oligarquia que não investe na agricultura, porque detém um negócio de importação de bens alimentares, como arroz, óleo, açúcar e outros. Não investe nas refinarias, porque detém o negócio da importação dos derivados do petróleo e vende ao mesmo Estado angolano. A verdadeira causa da desgraça dos angolanos é a má gestão da coisa pública, a corrupção, o roubo do dinheiro público, a fuga de capital para o exterior, o branqueamento de capitais, a partidarização das instituições do Estado.
O subsídio de instalação atualizado pela Assembleia Nacional é um instrumento em que os deputados recebem no início de cada mandato e está cifrado agora em 22 milhões e meio de kwanzas. A Voz da América tentou ouvir um deputado à Assembleia Nacional pela bancada do MPLA, mas não fomos atendidos. Tentativas para ouvir um porta-voz do Executivo angolano também sem sucesso. Manuel José está em Luanda. Para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal manteve a lei que dá preferência a pais nativos na adoção de crianças nativas americanas. A lei Bem-Estar da Criança Indígena tinha sido contestada por pais adotivos não nativos que a consideram discriminatória. A seguinte reportagem aborda a situação no estado do Arizona, sudoeste dos Estados Unidos.
Elijah Manuel e o marido adotaram crianças indígenas americanas de acordo com a Lei do Bem-Estar da Criança Indígena, que lhes deu prioridade ante outros futuros pais.
Eles eram uma família branca e parecia uma família muito boa. O pai era médico e a mãe dona de casa, e eles tinham amor no coração para cuidar de uma criança. Mas a tribo disse, queremos que o nosso filho, basicamente nosso filho que é nativo americano, vá para um lar que seja nativo americano.
Derek Bitsow é diretor do Programa de Autogoverno Tribal da Universidade do Estado do Arizona e explica a origem da lei.
A Lei do Bem-Estar da Criança Indígena foi aprovada em 1978, após o Congresso reconhecer por meio de várias audiências e depoimentos que havia uma situação muito particular. Muitas crianças nativas estavam a ser alvo de agências de adoção e, pior, muitas tinham sido removidas de lares indígenas e colocadas em famílias não indígenas.
A legislação dá preferência de adoção aos membros da família extensa da criança, seguida dos membros da tribo da criança e depois a qualquer lar indígena. Elijah Manuel é mãe.
Everybody wants to know where they come from. Todo mundo quer saber de onde eles vêm. Todo mundo quer saber quem sou eu, quem são os meus avós, quem são os meus antepassados, qual é a história da minha criação.
Os juízes do Supremo Tribunal decidiram por 7-2 contra o argumento de famílias adotivas não indígenas e do estado do Texas, que argumentaram que a lei federal faz discriminação com base na raça. Laura Pahulis passou mais de uma década a defender a adoção por outros pais. Como os demandantes, ela questiona o benefício da lei para as crianças.
Eu sei que eles querem manter as crianças com sua própria cultura, e eu entendo isso. Mas se não houver ninguém para cuidar daquela criança dentro do seu ambiente, então eu acho que seria uma farsa para a criança não permitir que outra pessoa que esteja disposta a fazer não possa adotá-la, criá-la com estabilidade e dar-lhe uma vida livre de traumas que ela merece.
O Supremo Tribunal baseou a sua decisão na soberania dos indígenas americanos e não deu razão aos argumentos de que as preferências de adoção têm uma base racial discriminatória, deixando em vigor proteções que garantem que famílias como a de Manuel possam usar a Lei do Bem-Estar da Criança Indígena em futuras adoções.
O Níger, um país da África Ocidental, e a China vão discutindo acordos que incluem um parque industrial, um oleoduto e uma mina de urânio. O embaixador chinês no Níger, Jiang Feng, disse que a China construiria um parque industrial que teria impacto em setores como agroalimentar, manufatura, mineração e imobiliário, de acordo com um tweet na conta oficial do presidente do Níger, Mohamed Bazoum. Ele disse que o acordo é resultado de um fórum de investimentos China-Níger, realizado em abril. A China faz o que diz e diz o que faz, disse o embaixador Jiang. O tweet também mencionou que o embaixador chinês visitou recentemente o ponto de partida do oleoduto de exportação Níger-Benin e o descreveu como muito impressionante. O projeto faz parte de um esforço contínuo de Pequim para investir em países africanos. A China é o maior parceiro comercial de África, com um comércio bilateral totalizando 200 mil milhões de dólares por ano. Mais de 10 mil empresas chinesas estabeleceram parcerias em todo o continente desde 2005, com um investimento estimado em 300 mil milhões de dólares em projetos, de acordo com o relatório do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. Alguns grupos cívicos do Níger se opõem ao plano, alertando que a mineração representa perigos ambientais. Liassou Abubakar, membro de uma organização não-governamental designada ROTAB, disse que os países africanos, incluindo o Níger, não devem permitir que a China tenha rédea solta sobre os seus recursos naturais.
Página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol de Sub-23, onde ontem, na segunda jornada do Grupo B, o Egito tinha que ganhar, ganhou, bateu o Mali por 1-0 e o Niger bateu o Gabão também por 0. E estes resultados significam que neste grupo fica tudo por decidir para a última jornada. O Niger tem 4 pontos, o Egito também tem 4, o Mali tem 3. O Gabão, esse já foi à vida, tem 0, nada, nenhum para mostrar. Portanto, vai ser na última jornada que se vai decidir quem fica nos dois primeiros lugares. Isso é no sábado, quando o Egito, em teoria, deve bater o Gabão e, à mesma hora, Niger e Mali decidem quem passa à fase seguinte com o Egito. No grupo A, Marrocos já se qualificou, falta decidir o segundo lugar e isso decide-se amanhã, quando a Guiné-Conakry defronter o Ghana. Ambos têm 3 pontos. Vai ser duro. Aqui nos Estados Unidos está a decorrer a Copa de Ouro e ontem Estados Unidos deram que basada às ilhas de St. Martin e Kitts. Aos 16 minutos, os americanos já venciam por 3-0 com 3 golos em 4 minutos. Resultado final, 6-0. Foi um jogo do grupo A, onde ontem também a Jamaica esmagou Trinidade 4-1. O que significa que neste grupo Estados Unidos estão no topo com 4 pontos, os mesmos que a Jamaica. Trindade está em terceiro com 3, Saint Kitts está em último. Cuba é um dos países que está neste torneio e, como sempre acontece quando equipas cubanas vêm aos Estados Unidos, atletas cubanos decidem ficar por cá. Depois do jogo com a Guatemala, que Cuba perdeu por 1-0, 4 jogadores da seleção cubana abandonaram a equipa, decidiram pedir autorização para permanecer nos Estados Unidos. Cuba agora joga amanhã contra Guadalupe, com menos 4 jogadores no seu plantel. Pode ser que ainda fiquem mais. Na Europa, o Arsenal, que ficou em segundo lugar no campeonato inglês, está a gastar muita massa, muito dinheiro, a reforçar a equipa. Contratou o alemão Havertz, do Chelsea, por 85 milhões de dólares e chegou a um acordo, ainda por finalizar, para comprar o meio-campista do West Ham, Declan Rice, por 133 milhões de dólares. O campeão Manchester City também o queria, mas desistiu devido ao preço. Em Itália, a Federação Italiana aplicou uma suspensão de 10 jogos ao treinador português José Mourinho. Anteriormente, Mourinho já tinha também sido suspenso por 4 jogos de competições europeias pela UEFA. Razões são as mesmas em ocasiões diferentes. Desrespeito para com os árbitros. Mourinho, quando perde, culpa sempre os árbitros. Aqui nos Estados Unidos foi revelado que Lionel Messi vai se reencontrar no Inter de Miami com alguém que ele conhece bem. É o treinador argentino Tata Martino, que foi treinador dele no Barcelona e na seleção argentina. Inter Miami está em último lugar na sua conferência no campeonato americano. Os dois têm muito trabalho à sua frente. Da Austrália chega-nos a notícia que todos os bilhetes para o jogo de abertura do Campeonato Mundial de Futebol Feminino no dia 20 do próximo mês estão vendidos. 80 mil pessoas vão estar lá. No mesmo dia, a Nova Zelândia joga em casa contra a Noruega e todos os 40 mil lugares desse estádio já foram vendidos. Futebol feminino, portanto, a chamar a atenção.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã no África Agora, o nosso convidado é o presidente da Guiné-Bissau, José Maria Neves, a conversa em torno dos pequenos estados insulares. Um grande abraço, marcamos assim o ponto final. José Maria Neves é o presidente de Cabo Verde e é o nosso convidado amanhã no programa África Agora. Agora sim, despedidas de Aldris Regis, do Mariano Bartolomeu e de minha mãe Miguel, dentro de instantes a terceira parte. estimado ouvinte, são 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, 6 de julho, é o dia em que iremos destacar a página 12 horas nesta terceira parte. Na sua companhia, o Aldris Riggs na sonoplastia, o Lio Sahilo na realização, eu sou o Amêncio Miguel. Para já, votos de boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto é, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos também no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nas notícias, os principais títulos: Estados Unidos poderão fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia. Líder do grupo mercenário Wagner está de volta à Rússia e peças únicas de Mica Cabral roubadas da fundação de que é patrono em Cabo Verde. A Fundação Amiga Cabral, com sede na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, foi assaltada ontem, 5 de julho, dia de mais um aniversário da Independência Nacional, e os ladrões levaram parte do espólio do histórico líder da luta da libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Dentre os objetos roubados se encontra uma mala de viagem de cor castanha, duas camisas estilo balalaica, cor cinzenta clara, que pertenciam a Mica Cabral. São peças únicas de valor histórico incalculável que fazem parte do acervo do Museu Mica Cabral, informou a organização presidida pelo antigo presidente e primeiro-ministro Pedro Pires e companheiro de Cabral. O assalto à fundação aconteceu por volta das 18 horas e coincidiu com o momento em que a Presidência da República, a cerca de 200 metros de distância, o chefe de Estado condecorava duas dezenas de personalidades nacionais e internacionais, entre elas a escritora angolana Maria Eugênia Neto, viúva do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, e Salim Ahmed Salim, antigo primeiro-ministro e diplomata tanzaniano e ex-secretário-geral da antiga Organização da Unidade Africana, amigo e defensor dos ideais de Mica Cabral, que assistiu à proclamação da independência de Cabo Verde a 5 de julho de 1975. A fundação, que refira-se, fica localizada atrás da Procuradoria-Geral da República, não deu mais detalhes, mas disse oferecer recompensa pela recuperação e pediu a quem tiver alguma informação que contacte a Polícia Judiciária ou a Fundação Amílcar Cabral. 14 horas e 3 minutos e 10 segundos aqui em Washington, da Guiné-Bissau, ou melhor, de Cabo Verde para Moçambique. A população habita por cima de um subsolo rico em ouro que está sendo explorado por várias empresas, mas sobrevive com a falta do mais básico: água potável, escolas e hospitais. A miséria em área de exploração de ouro contrasta com a riqueza do subsolo, isto na província de Manica, no centro do país, e é para lá onde vamos, ao contacto do André Batista.
A população reivindica desenvolvimento em aldeias cobertas de ouro e pobreza, no distrito de Manica, na província moçambicana com o mesmo nome.
Não estamos a desenvolver. Há anos atrás, sim, desenvolvíamos, porque até o que pode ver, de tudo que está a se ver aqui, construí-se por nosso galimpo, as nossas machambas, onde que a gente trabalhávamos.
Em Maculumas, campos agrícolas foram revirados por máquinas retroescavatórias em busca de ouro. A intensidade da exploração do ouro por várias empresas, incluindo chinesas, contrasta com a pobreza que caracteriza a região, situação que está a indignar a população.
Não temos estradas, não temos escolas.
Então, praticamente, vocês estão a ficar pobres em cima de ouro.
Sim, sim. É a nossa maior riqueza daqui, na nossa zona, porque mesmo os chineses, quando vêm, as empresas, quando vêm, levam as nossas machambas primeiro, onde que a gente cultiva. Então, ficamos sem onde cultivar, sem onde trabalhar.
As estradas estão degradadas e os poucos rios que escapam à turvação pelo garimpo são usados para lavar a roupa e consumo. O problema não é novo, diz Alfredo Josefa, líder administrativo de Forte Massiquesse, As empresas não praticam a responsabilidade social e os pedidos das comunidades para a implantação de serviços básicos são sempre rejeitados.
Qualquer pedido que nós impossamos à empresa, nada dá resposta. A partir da construção das escolas, ou bem dizer, das infraestruturas, inclusive as próprias vias de acesso, não estão nos arranjar nem pouco. Está nos prejudicar, na verdade, pela totalidade. Por exemplo, eles dizem que depois de nós trabalharmos um pouco, havemos de fazer o trabalho, mas por fim chegou de nos abandonar sem fazer nem nada. Já levamos para as instâncias superiores, mas não estamos a ver o sucesso da resposta até hoje.
Em 2021, 20 empresas produziram 224 kg de ouro e 600 kg de pedras preciosas no distrito de Manica e Barre, mais 30 kg que em 2022. O sociólogo Reginaldo Mutemba entende que a associação entre as elites políticas e o capital estrangeiro na exploração mineira propicia a reprodução da pobreza.
Coloca o Estado na condição de resolver sempre problemas sociais do que problemas econômicos capazes de tornar o Estado robusto.
André Batista, para a Voz da América.
14 horas e 6 minutos 25 segundos, Washington DC, a emissão vespertina da Voz da América. Na rubrica 12R, já a conversa entre Ana Guedes, Rui Newman e Raul Braga Pires, a questão em análise é a situação do grupo mercenário russo Wagner nos países africanos depois da rebelião de 23 de junho e de corte de ajuda por parte de Moscovo.
Rui Neumann, os acontecimentos recentes na Rússia envolvendo o grupo mercenário Wagner, que está presente em África, pelo menos em três países claramente que se conhece, vai alterar de alguma forma as operações do grupo Wagner em África, onde se diz que trabalha de alguma forma diretamente para a presidência russa, depois de Putin descrever o presidente ou o patrão da Wagner como um traidor?
Sem dúvida que vai mudar, e principalmente a atual configuração da Wagner em África, em que estão principalmente presentes, quando eu digo principalmente, refiro-me a todas as vertentes da Wagner, ou seja, militar, económica e política, estão na República Centro-Africana, que foi o laboratório da Wagner e da Rússia também, no Sudão e no Mali. Depois podemos citar vários países, como a Líbia, a República Democrática do Congo, Moçambique, Quénia, etc., etc. E os Camarões também estão muito presentes, mas certamente vai mudar, apesar de Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros, ter dito que nada iria mudar em África, que a Wagner iria prosseguir a sua atividade tal como tem acontecido até agora. É curioso Lavrov referir a Wagner no Mali, enquanto na República Centro-Africana, que ele também referiu, toda a gente sabe, é conhecido e é oficial. No Mali, eu recordo que a junta militar ainda recentemente não reconhecia a presença dos Wagner, mas simplesmente de instrutores militares russos. Isso foi um lapso do Lavrov, que não foi surpresa para ninguém. Mas o paradigma da Wagner em África certamente irá mudar. Isto está um pouco na narrativa do próprio Putin, que qualificou o Perigodzin, digamos, o patrão da Wagner, mas também os Wagners que participaram nessa, digamos, nessa aproximação militar a Moscou, que eram 200 quilómetros, qualificou-os como traidores. A partir desse momento há uma ruptura entre o Kremlin e esta organização. Não quer isto dizer que a Rússia vai dispensar este instrumento, que é como se fosse um corpo expedicionário russo em África. Certamente que a Rússia não pode, até, não é só que não vai, não pode dispensar este instrumento, no qual tem enormes afinidades. Ou seja, quem tratava da logística da Wagner era o Estado russo, passava também pelo Ministério da Defesa, e digamos, o departamento comercial da Wagner, quase que era as embaixadas russas e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russos. Temos a assistir é uma mutação do aparelho Wagner. E quando falo da mutação do aparelho Wagner, não seria surpreendido se a Wagner ela mesma fosse dissolvida e, ao mesmo tempo, fosse substituída por outros grupos paramilitares mais dependentes do Ministério da Defesa e do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.
Como
sempre
os chechenos.
Sempre com a mesma vocação. Não estou a falar dos chechenos. Haveria uma substituição de chefias e paradigmas. Há um termo muito frequente relativamente aos mercenários, que é um cão é fiel a quem lhe dá de comer. Hoje, os combatentes da Wagner, tanto são fiéis a Wagner e a Prigozhin, como a outro, dependa de quem lhe paga. Estamos a falar de mercenários, não estamos a falar de um exército regular. Se Prigozhin não tiver mais meios para pagar estes militares, certamente que eles partem. Eles partem e não é desertar. Deixam a Wagner e trocam para outra organização. Organização paramilitar. Existem já, desde algum tempo, outras organizações paramilitares russas, não com a mesma marca da Wagner, porque ela foi muito publicitada, principalmente na Síria e depois no cenário maliano, no cenário e no teatro centro-africano, também muito na Líbia, quando apoiou o general Khalifa Haftar e continua presente na própria Líbia. Ou seja, não são tão conhecidas como a Wagner. E esta descrição também é intencional destas organizações paramilitares russas, que são ativas, que podem vir a substituir sectorialmente a Wagner, porque o perigo da Wagner foi tornar-se num gigante financeiro e militar, que aí sim pôde ameaçar Moscou.
Raul, o trabalho da Wagner ou a rede de Prigozhin, não é? Tornou-se um elemento dominante da presença russa na África, em África nos últimos anos. Deixando o lado russo agora, virando para o lado africano, como é que será que os governantes africanos, onde a Wagner está presente, poderá sentir efeito destes acontecimentos na Rússia?
Eu acho que isso já está a acontecer, sobretudo no Mali. Há umas notícias no Mali em que a junta, que está duplamente em contacto com os instrutores e com a embaixada, vai ter agora que tomar uma decisão a quem é que obedece ou a quem é que com quem é que estabelece a sua fidelidade. Eu vejo, de facto, estou de acordo com tudo o que o Rui disse, vai haver mudanças estruturais, mas, por outro lado, eu também vejo o cenário africano como sendo um cenário de salvação de todas as faces. Ou seja, Prigozhin não deverá ficar na Bielorrússia, até por uma questão de segurança pessoal. Muito provavelmente irá para a Líbia, ou para o Mali, ou para o Sudão. E depois eu vejo os Wagners, os soldados, quem quiser, a ser incorporado nas forças militares oficiais, no exército regular russo, mas sem saírem da África, sem saírem dos seus postos habituais. Porquê? Porque são eles que controlam as minas de ouro, as minas de urânio e as minas de diamante nestes três países subsaarianos, Mali, República Centro-Africana e República do Sudão. A Rússia está depauperada economicamente depois desta intervenção na Ucrânia e vai precisar cada vez mais destes minerais preciosos para equilibrar as suas contas. E, portanto, isto seria uma forma, em teoria, isto a acontecer, seria uma forma do Sr. Prigozhin preservar a sua vida física, manter inclusivamente algum estatuto, ao mesmo tempo que é um pária para Moscovo, e isso não faz cair mais a face do presidente russo. E depois os Wagner continuarem na sua atuação normal, o seu percurso vai continuar em África, sendo que vão continuar, e esta é fundamental sua função, vão continuar a alimentar os cofres russos que bem precisam, através do ouro, dos diamantes, e não negligenciar também o urânio, que isso para o programa nuclear russo também é muito importante. Portanto, eu vejo até a África como uma salvação para ambas as partes. Agora, mas isto também é preciso que haja os seguintes pressupostos. Número um, os Estados Unidos têm que continuar a negligenciar a África como têm negligenciado até aqui. Ou seja, a grande preocupação dos americanos em África é a caça ao terrorista. Portanto, os americanos, para se manterem estes equilíbrios e para toda a gente sair daqui com a face lavada, os americanos têm que continuar a ignorar a África, os europeus têm que continuar a ter o seu preconceito do ex-colonizador, o que nos tolda o processo de tomada de decisão, e a União Africana tem que continuar desmotivada, sem armamento, e as Nações Unidas têm que continuar com mandatos pouco robustos e pouco eficientes na sua intervenção. E, portanto, se estes equilíbrios se mantiverem, eu creio que a África vai ser uma porta de saída média, digamos assim, para o líder dos Wagner e para a própria instituição Wagner, que será renovada dentro das fileiras oficiais do governo russo, do Estado russo.
Eu queria acrescentar aqui um elemento que só tenho um pouco de dúvida. Dúvidas relativamente a essa, não é análise, mas tese, porque vejo que vários têm também essa leitura. Que há aqui dois aspectos importantes a ter em conta, que é a ambiguidade da definição das parcerias militares dos países africanos com a Rússia. Quando a Wagner entra na República Centro-Africana, foi depois de uma visita do presidente Constant Ladera a Moscou com Putin e pediu exatamente um reforço da parceria militar, e aí chega a Wagner, não é? No Mali, digamos, foi a junta também que se aproximou, através do primeiro-ministro, da junta militar, que se aproximou da Rússia, então abriu as portas e houve uma transferência até de Wagner da Líbia diretamente para o Mali. No Mali chegaram através do Khalifa Haftar. O que temos de ter em conta é que estes militares têm um contrato para estarem em África. E há sempre um sistema de rotação, ou seja, estes militares vão voltar à Rússia, como voltaram alguns agora para reforçar as fileiras na frente ucraniana. E serão sempre um problema para as autoridades russas. A substituição total e progressiva, não digo que será rapidamente, não será uma coisa que será feita a curto prazo, mas a médio prazo, será a substituição total destes militares. Porque logisticamente, tecnicamente, diplomaticamente, não é a Wagner que tem as rédeas, mas é a Rússia, através das suas embaixadas e dos seus representantes. A chegada dos Wagner ao Mali começou num hotel em Bamako, em que fizeram, digamos, o QG civil da entrada em força dos Wagner no território maliano. E foram civis do Ministério da Defesa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e outros, digamos, conselheiros e especialistas no assunto. Como, tal como eu tinha referido, na República Centro-Africana, foi através de relações diplomáticas. Vai haver uma necessidade, então, de substituir esta massa de militares mercenários da Wagner, porque no seu regresso à Rússia, podem se tornar uma nova ameaça para a própria Rússia. Mas temos precedentes na história. Eu recordo, por exemplo, os argelinos que foram a combater no Afeganistão, que eram chamados, designados na própria Argélia, como os argelinos afegãos, foram eles que provocaram os anos de chumbo na Argélia. Também mesmo em Portugal, aí recuamos aos anos 20, aqueles que combateram nas Flandres,
foram os que fizeram o golpe de Estado militar que levou a ditadura a Portugal. Temos vários exemplos na história do regresso desses combatentes. Portanto, é necessário uma substituição desses militares e um controle absoluto daqueles que regressam. Uhum. E isso passa pelo desmantelamento deste tipo de estrutura. Mas onde vai ficar verdadeiramente definida toda a articulação, o novo paradigma da diplomacia e da intervenção russa em África, vai ser agora na Cimeira Russa-África em São Petersburgo, no final de julho. Aí acredito que sim, que Putin e mesmo Lavrov vão dar as novas pistas do que vai ser esta nova parceria no quadro das parcerias já estabelecidas com vários países africanos, tendo como os principais pilares a República Centro-Africana, o Mali, a Líbia e o Sudão, certamente.
Portanto, a mudança de paradigma, mas de alguma forma, se não for a força Wagner, será uma outra força, porque há uma dependência ou codependência entre a Rússia e alguns países africanos. É certo? É isso?
Quem assina os contratos da Wagner é o Estado russo, não é a Wagner. Depois há um sistema de financiamento, porque a Wagner também é um império financeiro, desde produtos alimentares, minerais, recursos naturais, é todo um império financeiro que vai ser desmantelado progressivamente, mas sempre sob controle russo, porque a Rússia, ou seja, oficiais russos, oficiais seja civis, seja militares, sempre tiveram presentes, sempre, de certa forma, controlaram esta atividade. Quando há uma deslocação oficial na República Centro-Africana, há zonas que eles próprios, em Bangui, dizem controlada pelos russos, quem organiza a escolta dos Wagner a essas entidades oficiais é a Embaixada da Rússia em Bangui. E não é a Wagner que tem autoridade para tal. E sentimos exatamente a mesma coisa que se passa no Mali, como na Líbia, é a Rússia, segundo os apoios que dá, seja a Khalifa Haftar, como outras partes, quem é a lança dessa diplomacia é o grupo Wagner. Portanto, será a mesma coisa, digamos, o paradigma vai mudar, mas serão presentes outros grupos paramilitares. Isto, obviamente, a médio prazo, e certamente que será definido e será exposto durante a cimeira Rússia-Berlim em São Petersburgo.
Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente do Rui, no entanto, o panorama geral são 18 países com que a Rússia tem acordos de cooperação militar, fundamentalmente na procura do estabelecimento de bases militares no continente, quantas mais melhor, e nesse sentido, se o objetivo é continuar nesse sentido, eu creio que a Rússia precisa mais do que nunca dos Wagner, tenham este nome, tenham outro, estejam integrados nas fileiras oficiais ou não, mas estes operacionais precisam deles neste momento mais do que nunca para manter a sua influência em África e não cair tudo como um castelo de cartas desde Moscovo até Bangui ou outro país qualquer ou outra cidade qualquer africana. O momento é periclitante e neste momento é que vamos ver o que é política e capacidades políticas é que Vladimir Putin tem, de facto. Porque até aqui tem sido levado pela corrente. Agora estará a nadar contra a corrente e vamos ver que força é que tem.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada e como sempre, estamos juntos.
São 14:23 aqui em Washington. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, já regressou à Rússia. Prigozhin tinha ido à Bielorrússia como parte do acordo para pôr termo ao motim do seu grupo mercenário no dia 23 de junho. Lukashenko mediou o acordo que inclui garantias de segurança para Prigozhin e o presidente bielorrusso disse agora que continua em vigor a sua oferta para que alguns dos mercenários possam ser estacionados no seu país. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse desconhecer o paradeiro do líder do grupo Wagner e que Moscovo não tem tempo nem interesse no assunto. O governo americano está a considerar fornecer munições e fragmentação à Ucrânia, disse um porta-voz da Casa Branca. Andrew Bates afirmou que essa possibilidade está a ser alvo do que chamou consideração ativa, mas que uma decisão ainda não foi tomada. As munições de fragmentação espalham pequenas bombas por vastas áreas, o que torna os civis mais vulneráveis, pois muitas permanecem por explodir. Muitos países proíbem o seu uso. O anúncio da Casa Branca segue-se uma declaração de Human Rights Watch, que acusou hoje as forças ucranianas e russas de utilizarem bombas de fragmentação no atual conflito, que provocaram mortos e ferimentos graves na população civil. E por último, nas notícias, no Senegal, Birame Souleymane Diop, presidente do grupo parlamentar da coligação opositora, membro do PASTEF, o partido do Ousmane Sonko, foi hoje detido depois de ter lançado publicamente dúvidas sobre a decisão do presidente Macky Sall, anunciada na segunda-feira, de não se recandidatar a um terceiro mandato. Diop disse: evitem comer em casa dele, evitem beber a sua água, ele é capaz de vos envenenar e dizer, como já não temos candidato, vou voltar. E vai fazê-lo ao estilo de Ouattara. Fim da citação. Neste último segmento estiveram na sua companhia na sonoplastia o Audrey Riggs, a realização de áudio de Leo Sahilo e eu sou o Manso Miguel. Amanhã nós voltaremos. Continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma tendência crescente e preocupante destacada no último relatório do tráfico de pessoas dos Estados Unidos é o trabalho forçado, iniciado e conduzido em operações de fraude cibernética. Cindy Dyer, embaixadora-geral dos Estados Unidos para monitoria e combate ao tráfico de pessoas, observou que os traficantes aproveitaram as dificuldades económicas relacionadas à pandemia, o aumento do desemprego global e restrições de viagens internacionais para explorar milhares de adultos e crianças no mundo multimilionário, a indústria do dólar dos últimos dois anos. Muitas pessoas responderam a ofertas de emprego para o que elas acham que seria trabalho em tecnologia de informação, casinos ou outros negócios aparentemente legítimos. Frequentemente, esses indivíduos caem em golpes cibernéticos sob acordos de cotas impossíveis que os tornam cada vez mais endividados com os traficantes. Os traficantes usam essa dívida para explorar vítimas de trabalho forçado e tráfico sexual, inclusive em zonas económicas especiais, principalmente no Sudeste da Ásia, disse a embaixadora. No Sudeste Asiático, aliás, operações de ciberfraude foram feitas na Birmânia, Camboja, Laos, Malásia e Filipinas. O governo dos Estados Unidos está determinado a combater esse crime. Em primeiro lugar, incentivamos os governos e as autoridades a priorizar a identificação e assistência proativa às vítimas. Também dedicamos assistência externa para capacitar a região a lidar com esse crescente problema de tráfico. Da mesma forma, estamos a sinalizar que, frequentemente, os sobreviventes que conseguem escapar dessas situações de tráfico, muitas vezes, enfrentam processos administrativos, criminais ou violações de imigração, quando são realmente libertados. E assim, queremos encorajar os governos a não penalizarem esses indivíduos que foram forçados a se envolverem em operações de crimes cibernéticos, disse a embaixadora. Aquela representante dos Estados Unidos elogiou vários governos que estão a fazer um bom trabalho na região Ásia-Pacífico. Taiwan, que aumentou os esforços para rastrear vítimas e fornecer imunidade em casos de criminalidade forçada. Laos, que coopera com as autoridades internacionais para recuperar vítimas do Laos da Zona Económica Especial do Triângulo Dourado, e Hong Kong, que criou uma aplicação baseada na internet para vítimas e familiares relatarem casos de operações de fraude cibernética. Além disso, em toda a Ásia-Pacífico, observou a embaixadora Dyer, houve aumento do número de vítimas de tráfico identificadas, bem como do número de traficantes processados e condenados. Esses aumentos são encorajadores, mas ainda há muito trabalho a ser feito para resolver problemas significativos de tráfico humano na região, concluiu a embaixadora-geral dos Estados Unidos para monitoria e combate ao tráfico de pessoas, Cindy Dyer. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.